Começa agora o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal e Diogo da Silva.
Nunca se vence uma guerra lutando.
Salve, salve, amigos e amigas, companheiros e companheiras, trabalhadores e trabalhadoras da cidade do campo. Eu sou Felipe Magal e peço licença para chegar. Junto com Diego Torres e Diogo da Silva, tocamos desse barco nas ondas do seu rádio. Este é o programa Vamos à Luta, nossa fagulha semanal antifascista e anticapitalista, em prol da liberdade e dos direitos do povo brasileiro. Estamos aqui na Rádio Cultura, AM930, a mais livre de todas. Estamos também em todas as plataformas da Rede Mundial de Computadores. Curta, compartilhe, chame seus amigos e amigas.
Ai, ai, meu bem, tire a calcinha. Ai, ai, galope, meu laptop. Oi, oi, me clone. Aí no seu smartphone, me bote online, não me largue. Ai, pede, ai, pede, ai, pode, ai, pode. Sobre nós, logo depois que a ilusão tem voz.
Começamos o Vamos à Luta dessa terça-feira chuvosa na capital madrasta com a música Geração Y, música do álbum Vira-Lata da Via Láctea, lançado em 2014 pelo sempre genial, pelo gigante Tom Zé. É uma música espetacular que fala exatamente sobre o que a gente vai tratar desse tema aqui. Nesse ano de 2021, são incontáveis os editoriais do Vamos à Luta, em que mencionamos o aumento de algum preço. Hoje, dia 6 de julho deste corrente ano, foi anunciado mais um aumento no preço do gás e dos combustíveis. A gasolina, senhoras e senhores, já está custando até R$ 5,50 em alguns pontos do centro dessa capital. O gás, que em janeiro deste ano era comprado por cerca de R$ 75,00 para retirada na loja, agora custa R$ 86,00. Para entrega em casa, pode chegar aos R$ 105,00. Até quando a gente vai aguentar quieto esses aumentos? Até quando vamos receber calados uma denúncia após a outra, escancarando a corrupção desse desgoverno de Jair Bolsonaro? Até quando vamos nos manifestar sem citar o nome de Paulo Guedes? Até quando vamos nos manifestar sem falar da presença da CIA nesse país? Até quando vamos falar sem citar Estados Unidos da América? O Vamos à Luta carrega sua batalha muito mais do que direita versus esquerda ou esquerda versus direita, mas principalmente dos de baixo contra os de cima. Hoje, justamente para falar sobre as interferências históricas e atuais que vêm do Norte, mais especificamente dos Estados Unidos, convidamos o advogado e especialista em segurança pública, Marcelo Yugen, que está lançando o livro O Que Você Pensa Que Você Pensa, não é você quem pensa. A guerra híbrida no Brasil, pela editora Moura S.A. ou Mouras A, não sei como fala o certo. Marcelo, seja bem-vindo ao Vamos à Luta. É um prazer estar recebendo você aqui. Tudo bem? Você me escuta?
Escuto bem, sim. Eu agradeço o convite, estou à disposição tua e dos ouvintes, a quem eu dou um boa tarde, e estou à disposição, satisfeito, agradecendo o convite mais uma vez.
Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para falar de um tema tão caro, tão rico e que precisa ser dito e que eu acho que ainda há critérios muito confusos dentro aí do pensamento de toda a militância, de todo mundo que nos ouve, de todos os cidadãos brasileiros. Então, Marcelo, para começar, a gente gostaria que você se apresentasse fazendo um pouco do panorama desse livro que você está lançando, mas, sobretudo, que você contasse, para quem está nos ouvindo, principalmente, sobre o conceito de guerra híbrida, né? É mais ou menos esse start inicial. Se você puder falar e já dar início ao nosso bate-papo, agradeço muito, o microfone é seu. Fique à vontade.
Eu é que agradeço e quero dizer a você o seguinte: a guerra híbrida, Felipe e ouvintes, é um novo estágio que a tecnologia basicamente viabilizou para que as grandes potências fizessem prevalecer os seus interesses, nem sempre necessariamente recorrendo à guerra convencional e, portanto, à violência armada. A guerra sempre foi travada de maneira física entre forças de países ou de grupos diferentes, que se enfrentaram com armas fisicamente, violência, mortes, etc. Algumas necessidades que surgiram do contexto geopolítico mundial nos últimos 40, 50 anos fizeram com que esse tipo de guerra se tornasse uma coisa um pouco mais mal vista, mal recebida pela opinião pública, graças principalmente ao fato da interconexão entre as pessoas, a verdade real, em tempo real, em todos os recantos do mundo, graças à rede mundial de computadores e outras coisas. Então, hoje em dia, principalmente as intervenções injustas de estados mais poderosos em estados menos poderosos, elas resultam politicamente mais indefensáveis. A tecnologia permitiu, a partir principalmente da guerra do Iraque, que é no início da década de 1990, se não me engano, a partir dali, as dificuldades que aquilo tudo gerou levaram principalmente o pessoal dos Estados Unidos da América, que são o mais tradicional e frequente interventor em outros países para fazer prevalecer seus interesses, a começarem a desenvolver um novo conceito de guerra, que é uma guerra que eles chamam de guerra de quarta geração. É uma guerra que basicamente não tem violência. A violência só vem a acontecer quando a parte soft, a parte suave da guerra híbrida não chega ao objetivo almejar. O que que é? Por que que uma guerra híbrida é guerra? Ela é guerra porque ela é um conflito que se trava para fazer com que os interesses de uma nação prevaleçam, mesmo que tendo que submeter a falta de prevalência dos interesses da outra nação. Então, o que se usa, basicamente, o conceito estrutural da guerra híbrida é a questão psicológica. Os militares norte-americanos, estadunidenses, começaram a desenvolver técnicas de conquista e colonização das mentes das pessoas. Constituíram lá vários organismos, um deles, o mais importante, a Organização de Estudos do Terreno Humano, Porque uma guerra sempre é travada num terreno, seja rural ou seja urbano. Mas não, a guerra híbrida se trava no terreno humano, dentro da mente das pessoas. Diga.
Não, pode falar, eu só estou só continuando.
Então a ideia é fazer, utilizar N conceituações, inclusive do século passado, algumas normas de propaganda, grandes especialistas em comunicação e também em propaganda, essas coisas, começaram a ser estudados junto com estratégias militares. Ao mesmo tempo, esse Instituto de Estudo do Terreno Humano juntou em volta das mesas de discussão para fazer massa crítica e grandes tempestades de pensamento, militares e cientistas sociais. Cientistas sociais de todas as categorias. E a partir dali foi se criando lentamente uma estrutura de guerra psicológica baseada em conceitos antigamente nem pensáveis. Então, se você for para a literatura, que eu cito abundantemente no livro, com citação da fonte e tudo, você vai descobrir que eles criaram conceitos que fazem com que as pessoas ajam, tomem atitudes de acordo com os interesses deles e não de acordo com os seus próprios interesses. Eu não quero ficar aqui entrando em detalhes técnicos, isso está tudo explicado no livro.
Claro.
Mas eles vão, por exemplo, a uma questão que eles chamam de ciclo OODA. OODA são as iniciais de observação, orientação, decisão e ação. Esse é o circuito percorrido por qualquer pessoa na hora de tomar uma atitude. Uhum. Primeiro ela observa, depois ela se orienta, depois ela decide e depois ela age. Muito bem, eles desenvolveram técnicas muito, muito sofisticadas de interferir nas duas primeiras etapas, de observação e de orientação.
Olha.
De modo que quando a pessoa vai para decisão e ação, ela vai imbuída de pressupostos falsos. Então, o que aconteceu? O que que eles fazem? Eles criam outro conceito, chama-se abordagem indireta. É tudo manejado de fora do país, mas com a colaboração de agentes dentro do país, que às vezes são conscientes, às vezes não. A partir dessa abordagem indireta, cria-se o que eles chamam de guerra total em rede, o que só é possível hoje com os meios de comunicação digital, que fazem com que as coisas se viralizem, vamos dizer assim, instantaneamente. A partir dessa estrutura vem o que é principal na guerra híbrida, que é o que eles chamam de fabricação de consenso. Em inglês, engineering of consent. Eles começam a trabalhar de tal forma que eles vão criando um conceito, rompe a ligação da observação do objeto em relação à realidade, impõe a essa pessoa, a esse objeto, uma realidade fictícia, e a partir dali, essa pessoa começa a agir de acordo com o que o promotor da guerra híbrida está tentando. Se você estudar a teoria da guerra híbrida, isso tudo está explicadinho no meu livro, você vai descobrir que no Brasil o que se fez preenche rigorosamente todos os conceitos que foram criados lá. Então, aonde que se contextualiza tudo isso? Não sei se eu estou falando demais ou...
Não, tá perfeito. Tá perfeito.
Posso continuar?
Pode continuar, sem dúvida.
Isso se contextualiza no seguinte. Uhum. Os Estados Unidos da América do Norte têm uma concepção levemente viciada da sua própria vocação. Quando eles tinham um presidente chamado James Monroe, isso nos idos de 1800 e alguma coisa, esse presidente reagiu a uma iniciativa, uma ofensiva vinda da Europa, principalmente da Espanha, para retomar os territórios que a Espanha tinha perdido aqui na América. E esse presidente Moro fez uma declaração dizendo: ó, fiquem aí, não se metam aqui, a América é para os americanos. Esta declaração foi se transformando numa doutrina chamada doutrina Monroe, que foi sendo desvirtuada, foi sendo enriquecida, foi sendo melhorada, e acabou num negócio chamado Destino Manifesto. O Destino Manifesto é a concepção de que é destino dos Estados Unidos da América do Norte mandar em toda a América. Entendeu? Eles têm a convicção de que a América pertence a eles e que na América eles podem e devem fazer o que quiserem. Isso está expresso em N discursos, em N colocações. A última delas foi feita já no século XXI por aquele secretário de Estado dos Estados Unidos chamado Colin Powell, quando da discussão da AUKUS. Uhum. Ele disse claramente, isso está citado no livro, desde o Ártico até a Antártida, o nosso interesse é que as empresas americanas possam negociar livremente e que ninguém enche o saco. Em outras palavras, claro. Mas então, eles acham que eles podem fazer o que quiserem na América. Isso chama-se Destino Manifesto, está estudado, está exaustivamente descrito, sabe? E eles ainda dizem mais. Eles dizem que esse destino, essa possibilidade, essa capacidade, lhes foi outorgada diretamente por Deus. Então é um direito divino.
É.
Muito bem. No uso desse direito, eles não permitem que nenhum país americano ouse tomar uma direção que vai contra os interesses deles. E aí eu restringo, vou do geral para o particular, e você chega no Brasil e vê que cada vez que o Brasil tentou pular fora da ortodoxia ditada por eles, eles vieram aqui e derrubaram. Foi assim com Getúlio Vargas, em 54, e foi assim com João Goulart, em 64, 10 anos depois. Só que ali, com o Getúlio Vargas, foi uma conspiração com a burguesia nacional, uma grande conspiração, por conta de que o Getúlio estava fazendo um governo efetivamente voltado para ideais nacionalistas, com algumas medidas em relação aos trabalhadores. Ele limitou drasticamente a remessa de lucros das filiais das empresas americanas. Ele recusou apoiar os Estados Unidos na guerra da Coreia, isso é uma coisa que pouca gente sabe. E a quem se aprofundar um pouquinho vai descobrir que os Estados Unidos tiveram uma interferência direta no suicídio de Vargas, na queda do regime dele.
Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal e Diogo da Silva.